Educar e Proteger. Uma série de reportagens da Rádio FMG Educativa.
Eu sofri abuso aos 10 anos de idade, praticados por um tio, irmão de meu pai. E assim, essa situação aconteceu dentro da minha casa. Eu apresentei inúmeras mudanças de comportamento. Eu apresentei insônia, né, aos 10 anos de idade, isso não é comum de acontecer. O comportamento muito agressivo com as pessoas e, ao mesmo tempo, muito reativo também.
A gente acabou de ouvir Vanessa Dumila, que adota como sobrenome a sigla do instituto que ela criou em 2019, chamado Movimento Infância Livre de Abuso. O Mila realiza atividades de defesa dos direitos de crianças e adolescentes, incluindo a oferta de apoio psicológico e jurídico para vítimas de abuso e seus familiares. Vanessa tem 53 anos e mora em Belo Horizonte. Ela relata que na época em que foi abusada sexualmente, ninguém percebeu que as mudanças em seu comportamento eram sinais de sofrimento.
Isso tudo foi visto somente como uma questão assim, de rebeldia da idade, né, de rabugice mesmo da criança. E na escola também não foi percebido da maneira como se devia, né? Era sempre levado em conta essa questão de que isso era só mesmo um comportamento típico da idade. O que eu vejo diante disso é que tanto as escolas quanto as famílias, elas não estão preparadas para detectar esse tipo de comportamento e saber o real motivo que isso acontece. Uma criança de 10 anos, diante de uma situação assim, ela fica confusa, ela não sabe exatamente o que acontece. Então, assim, eu não procurei ninguém para falar sobre isso, mesmo isso me machucando e mesmo eu sabendo que era alguma coisa que não era normal, né? Que não era bom para mim, enfim.
Como a gente ouviu, o sofrimento de Vanessa não foi notado por pessoas ligadas à escola onde ela estudava. Para tentar evitar que casos semelhantes passem despercebidos, uma lei federal sancionada em 2023 definiu como um dos fundamentos da formação dos profissionais da educação básica a capacitação para identificar agressões sofridas por crianças e adolescentes. A Lei nº 14.679, de setembro de 2023, altera a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Mais precisamente, a nova lei modifica o artigo 61 da LDB, que na lista dos fundamentos da formação dos profissionais escolares passou a incluir o seguinte item, abre aspas, a proteção integral dos direitos de crianças e adolescentes e o apoio à formação permanente dos profissionais para a identificação de maus tratos, de negligência e de violência sexual praticados contra crianças e adolescentes. Fecha aspas. Essa mudança na LDB é tema da série Educar e Proteger, produzida pela Rádio UFMG Educativa. Eu sou Alessandra Ribeiro, hoje você acompanha a primeira das três reportagens que destaca a importância da nova lei destinada a reforçar a proteção de crianças e adolescentes. A Lei nº 14.679, sancionada em setembro de 2023 pela Presidência da República, se originou de um projeto de lei de autoria da deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Como você ouviu, o trecho inserido na LDB cita três conceitos: maus tratos, negligência e violência sexual. Quem vai nos ajudar a entender a diferença entre as três práticas é a psicóloga Rafaela Garcia, que atua no projeto CAVAS, sigla de Crianças e Adolescentes Vítimas de Abuso Sexual. O projeto é vinculado à Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG.
Maus tratos se refere a uma agressão, seja ela física ou psicológica, praticada contra as crianças e os adolescentes. Já a negligência, ela tem a ver com a ausência de cuidado, a ausência de uma proteção contra algum risco, seja a segurança da criança, a alimentação, a higiene. Ela abrange diversos aspectos da segurança de uma criança. Então, quando há ausência desses cuidados, dessa proteção, a gente chama de negligência. E a violência sexual contra as crianças e os adolescentes já é uma violência, uma agressão específica. E ela está relacionada a uma ação, né, em que os conteúdos, as atitudes que são da sexualidade do adulto invadem, naquele momento, o corpo e o psiquismo, né, da criança e do adolescente.
A maior parte dos casos de violência contra crianças e adolescentes ocorre no contexto familiar. É o que destaca a professora do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino da Faculdade de Educação da UFMG, Adla Teixeira. Ela enfatiza a importância da escola para promover a educação sexual e o acolhimento das vítimas.
Isso é o mais importante que a gente tem que frisar. A violência, a exploração sexual, a exploração do trabalho infantil muitas vezes acontece e é praticado pela família. Então, quando nós temos uma reação de pais ou de políticos, que eu acho que é até bem mal intencionado, de proibir qualquer tipo de educação na escola, nós estamos entregando as chaves do quarto dessa criança para a pessoa que vai cometer essa violência. Então, essa criança está sozinha em casa. Ela não tem nenhuma outra instituição para poder falar, relatar, denunciar ou fugir dessa situação de abuso sexual, por exemplo, né? Ou de violência física. A gente vê muito em alguns grupos religiosos falando que a vara é uma forma de educar a criança. Quer dizer, a violência que é cometida contra a criança, ela é normalizada.
Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 mostram que 72% dos casos de estupro contra crianças e adolescentes ocorreram dentro de casa e foram cometidos por um familiar da vítima. 44% foram cometidos por pais ou padrastos, 8% por tios, 7% por avós, 4% por primos, 3% por irmãos, 2% pela mãe ou madrasta e 5% por outros familiares. Em 7% dos registros, vizinhos foram os autores dos estupros. A professora da UFMG pondera que, apesar da importância estratégica da escola no combate à violência contra crianças e adolescentes, nem sempre os profissionais da educação estão preparados para ajudar a identificar e denunciar esses casos.
Em geral, os professores não têm nenhum preparo com relação a isso. Eu formo vários professores há mais de 20 anos, um ano professor de licenciatura, e eles, é muito difícil, até para um professor, às vezes, identificar situações de violência, né? A não ser que tenha, essa violência esteja marcada no corpo. Em geral, as crianças escondem, e as mais novas não sabem nem identificar essa violência. Eles não sabem nem dar um nome, porque o que a gente vê da violência, principalmente com crianças muito menores, quem viola essas crianças, quem abusa sexualmente, é uma pessoa próxima e que a criança ela é confundida, ela não sabe se é um carinho, se é um cuidado, e aí ela não entende bem o que está acontecendo. Mas à medida que é uma criança ou um adolescente, essa pessoa também ela se confunde e não consegue ter coragem para denunciar.
A constatação da professora Adla reforça a importância da Lei 14.679 ao tornar obrigatória a capacitação dos profissionais de educação para que saibam como atuar frente a casos de violência. Vanessa Dumila, o Movimento Infância Livre de Abuso, reafirma que a escola deve assumir a responsabilidade de identificar, acolher e proteger as vítimas.
A escola tem um papel fundamental nisso, porque as crianças, basicamente, elas passam mais tempo na escola do que com a família. Então, a escola tem esse olhar. Então, como ela convive muito com aquela criança ali no dia a dia, ela tem essa capacidade de perceber mudanças na criança muito nitidamente. Eu entendo que o papel da escola nesse sentido é assim, perceber o primeiro sinal de mudança, de alguma situação atípica, que chegue para aquela criança, para entender o que está acontecendo, para dar a ela a oportunidade de se sentir segura para falar e, no caso, procurar também a família, saber se a família tem consciência disso que está acontecendo e, em caso tanto positivo quanto negativo, eu acho que a escola precisa, sim, tomar a frente dessa situação, se posicionar quanto a isso, porque, infelizmente, o quadro que a gente vê muitas vezes é as pessoas não quererem se envolver nesse tipo de situação, mas eu acho fundamental que as pessoas se envolvam até pelo bem e pela proteção da criança. Muitas vezes, aquele momento ali na escola é o único momento que ela tem para falar sobre o assunto, e ela vai se sentir segura ali, acolhida, e eu acho que esse é o papel da escola também, de levar essa proteção para a criança.
Vanessa lembra que, para assumir o papel de proteção de crianças e adolescentes, os profissionais da educação devem ser capacitados para isso, como prevê a nova lei.
A partir do momento que as instituições de ensino, professores, eles sejam capacitados para detectar situações, acredito que dessa forma a gente consiga ter maior entendimento da situação. Esses profissionais, sendo capacitados, eles vão ter condições de acolher aquela criança ali no primeiro momento e, de certa forma, isso tudo contribui para o nosso trabalho, para que a gente consiga erradicar realmente essa questão da violência.
Na segunda reportagem da série Educar e Proteger, vamos apresentar o que já é feito nas escolas brasileiras para proteger crianças e adolescentes da violência e os desafios para a atuação qualificada de professores e outros profissionais na identificação, no acolhimento e na proteção das vítimas. A série Educar e Proteger tem produção de Alessandra Ribeiro, Alice Pimenta, Bela Correa e Tiago de Holanda. Os trabalhos técnicos são de Clarice Oliveira e Breno Rodrigues. Você também pode escutar a série no Spotify, no site ufmg.br/rádio e em soundcloud.com/rádio-ufmg-educativa.
Educar e Proteger, uma série de reportagens da Rádio UFMG Educativa.